Irmãos, Evangelho de João, capítulo número 9, diz assim o Senhor: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai, eu oro agora em nome de Jesus, Senhor, crendo que tu estás aqui neste lugar, Senhor, pronto para abençoar a tua igreja, o teu povo que aqui se encontra, Senhor, pronto, Senhor, para declarar aqui a tua majestade, o teu louvor, a tua glória, Senhor da glória, Pai. Papai amado, em nome de Jesus, Senhor, manifesta-te, Senhor da glória, no coração, na mente do teu povo. Fala aos meus ouvidos agora, Senhor, ao meu coração, Senhor. Toma minha mente agora, Senhor, que os meus pensamentos sejam agora, Senhor, Pai Santo, inspirados por ti, Senhor, e meus lábios, Senhor, sejam tocados, Senhor, de toda a terra, Pai, pelo teu Espírito maravilhoso que fala, Senhor, a tua igreja. Rei da glória, é contigo agora, Labachurianda, Ralabacheias, Sandalalabalabacheias. Magnifica, Senhor, e glorifica o teu nome, Senhor, para a glória do Filho de Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Diga: graças a Deus. Deus seja louvado, né, irmãos? Deus seja louvado. Irmãos amados, o ministério de Jesus, ele foi um ministério, assim, muito interessante. Desde o seu início, desde quando ele foi batizado, desde quando João Batista o viu, né, e declarou publicamente que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, passou pelo primeiro milagre ali numa festa de casamento, aonde ele transformou água em vinho. Depois ele fez inúmeros milagres, né? E com certeza, irmãos amados, né, o maior dos milagres sempre foi a transformação de vidas, a mudança do caráter, né, o discernimento espiritual, a nova visão que Jesus Cristo trouxe em relação àquilo que Deus propagou durante centenas, milhares, dois milênios, né? Havia já proclamado ali, sobre ali aquele povo, a sua palavra, os seus ensinos, e Jesus Cristo veio, né, mudando uma história, mudando completamente, né, a visão espiritual a respeito daquilo que Deus tanto ministrava e queria que o povo entendesse. Jesus Cristo veio dar discernimento, não que a mensagem mudasse, mas Jesus veio mostrar de forma diferente algo que só poderia acontecer com a vinda dele. Por isso foi diferente, porque tem coisas que só poderiam acontecer com a vinda do Filho de Deus, com a vinda de Jesus Cristo, Filho de Deus. A própria palavra diz, João Batista sendo usado por Deus, pregando, né, Jesus Cristo, pregando a vinda do Salvador, que ele não sabia que era Jesus ainda, e ele falava assim, né, eu não sou o Cristo, Eu não sou o Cristo. Eu vim, né, proclamar o Cristo. E eu batismo com água. Eu batismo pelo arrependimento com água. Mas virá um que é muito maior do que eu, e que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. E ele sim batizará com o Espírito Santo e com fogo. E obviamente o batismo com o Espírito Santo, nós sabemos o que significa, porque vivemos isso na igreja, vivenciamos isso diariamente nas nossas vidas, né? E com fogo significa que você vai ser provado, você vai ser ali, né, lapidado pelo Senhor, você vai ser ali tratado por Deus, conforme o Senhor Deus profetizou. Ele disse, né, no Velho Testamento, se eu não me engano, não sei se foi em Isaías, creio que foi em Isaías, quando o Senhor falou que o Filho de Deus ele viria, né, como um fogo do ourives e como uma potassa da prata, que purifica o ouro e purifica a prata. Então nós sabemos que Jesus Cristo veio para isso, para manifestar a glória de Deus, e a glória de Deus na sua plenitude só poderia acontecer com a vinda do Filho de Deus. E os muitos milagres que Jesus Cristo fez foram de formas diferentes, muito diferentes. Jesus curou muitos cegos, né? E esse cego aqui teve uma cura diferente, algo diferente daquilo que nós observamos. Se você se lembra, nós cantamos até aqui hoje, Filho de Davi, tem compaixão de mim, né? Esse trecho da palavra de Deus foi dita por um cego, Bartimeu, e ele foi curado ali por Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Bartimeu, ele estava sentado ali numa esquina pedindo esmola, e Jesus Cristo já tinha passado por ele. A multidão acompanhava Jesus. Jesus Cristo já tinha passado por Bartimeu, não tinha intenção de curar Bartimeu, não planejava curar Bartimeu, tinha passado, e o cego ouviu aquele barulho, aquele tumulto, muita gente passando, e ele começou a perguntar: o que está acontecendo? E aí disseram para ele: é Jesus que está passando. E aí a Bíblia diz que aquele cego se levantou e começou a gritar e a clamar e dizer: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas olhavam para ele e falavam assim: cala a tua boca, ele não vai te ouvir, ele já passou, ele já está longe. Né? E ele, quanto mais falavam para ele, mais ele gritava e mais ele clamava, pedindo a misericórdia de Jesus Cristo, Filho de Deus. Até que Jesus parou e mandou chamá-lo. Jesus parou e falou: tragam-no aqui. E aí, quando falaram: o mestre te chama, a Bíblia diz que ele se aprumou nos seus pés e jogou a sua capa fora. Capa que era o único bem que ele tinha, que protegia do sol, da chuva, protegia do vento. Porque ele já sabia que ele não ia precisar mais daquela capa, porque Jesus Cristo o chamava, porque Jesus Cristo já tinha algo a oferecer a ele, e sabia que Jesus Cristo poderia curá-lo. Nessa situação que nós vemos aqui, nesse outro cego, irmãos, é diferente. Esse cego não clamou a Jesus, esse cego não pediu a Jesus. Talvez ele não soubesse que Jesus estivesse ali, até que Jesus Cristo falasse com ele, até que Jesus Cristo estivesse ali ministrando àquele homem, né, ministrando àquela vida, aquilo que estava acontecendo. Tem outro trecho da palavra do Senhor também, que Jesus Cristo andava, né, ali por Jerusalém, e de repente ele viu um cortejo fúnebre, e ele viu a mãe daquele menino, daquele homem, que era uma viúva, já não tinha marido, e o seu filho, o único filho, morreu, estavam carregando num caixão, e aquela mulher chorava, e a Bíblia diz que Jesus Cristo ficou completamente compadecido com aquela situação, e ele se achegou até o caixão, até o esquife, e ordenou: levanta-te. Ninguém pediu para ele que ele fizesse aquele milagre. E obviamente o jovem levantou, né? E aquela mulher, aquela viúva, que já não tinha marido, já estava sem seu único filho, completamente desamparada, teve ali a completa restituição do seu poder. Por que que eu estou falando isso, irmãos amados? Que nós devemos olhar para Cristo e entender que Jesus Cristo, Filho de Deus, é aquele que acima de tudo conhece tudo aquilo que acontece ao nosso derredor. Eu estava orando ali durante o louvor, durante a ministração do louvor, e falando de coisas a respeito da igreja, falando de necessidades que nós temos aqui na igreja, apresentando a Jesus Cristo, e aquilo que Deus me falou, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, é algo muito importante para mim naquele momento, que consolou o meu coração. E ele falou assim: eu estou cuidando de tudo. Eu estou cuidando daquilo que é necessário, e eu estou fazendo aquilo que é necessário. Então nós devemos, irmãos amados, tratar a nossa ansiedade. Nós devemos tratar os nossos sentimentos, porque nós devemos sim buscar no Senhor. Nós devemos sim clamar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, mas nós devemos também acreditar que Deus está cuidando. Quando você clama, quando você busca, quando você pede, acredite que o Senhor Deus, Ele está cuidando, que Ele está tratando. E quantas vezes, irmãos amados, as pessoas não suportam o tempo do tratamento, ou o tempo do mover, o tempo que o Senhor necessita para fazer a grande obra. Quantas pessoas, elas não entendem que tem que passar por circunstâncias. Quantas pessoas não entendem que tem que passar por, muitas vezes, lutas ou transformações nas suas vidas, para que Deus possa se revelar de forma plena naquilo que Deus tem para nós. Naquilo que Deus tem para nós. Eu vou usar um exemplo aqui hoje. Eu vou usar um exemplo porque esse servo de Deus aí falou para todo mundo. Leonardo publicou no Facebook lá que ele passou num concurso público aqui em Itupeva. E um dia, Deus colocou no coração dele de fazer um curso de contabilidade. Ele passou 2 anos, né, Leonardo? Você passou 2 anos fazendo, né? Não? O tempo do curso. Exatamente. Ele teve que passar por uma jornada. Teve que passar por um tempo fazendo um curso. E eu não entendia, quando ele colocou no coração dele fazer esse curso, eu não entendia por que ele tinha escolhido esse curso. E ele me falava, né? Por que ele tinha escolhido? E eu só falava assim: muito bem, né? E orava para que ele conseguisse terminar o curso. É porque você sabe, né? Gente velha assim, que nem ele. Voltando a estudar não é fácil, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque algo de Deus o motivou a se preparar. E depois, né, Deus, no decorrer do tempo, e no tratamento que Deus tinha que dar à vida dele, nas mudanças que Deus tinha que fazer na vida dele, no decorrer das provações que ele teve na vida dele, que não foram poucas, Deus se manifestou em glória, Deus se manifestou em poder, para uma única vaga ser ocupada por um servo dele. Mas o tempo deveria ser esse. O Leonardo, com certeza, se apresentou diante de Deus muitas vezes para falar com o Senhor. E quantas vezes ele teve que abrir mão de determinadas coisas, e eu acompanhei determinadas coisas na vida dele para saber isso. E a honra de Deus se manifestou pelo esforço, pela preparação, por tudo aquilo que ele tinha que conquistar hoje. E se ele tivesse abdicado, se ele tivesse se negado a se esforçar naquele passado, hoje ele estaria chupando o dedo nessa causa. Não poderia ter tido essa experiência que ele está tendo, né? Essa bênção maravilhosa que ele adquiriu hoje. E eu creio que na sua vida você já passou por muitos momentos desse tipo. E nós temos que entender, irmãos, que o Senhor Deus trabalha e opera em favor do seu povo. Então você não se desanime. Então você aprenda a esperar os momentos de Deus para que tudo aconteça, para que tudo aconteça e seja uma bênção, e nada aconteça de forma atribulada, para que você possa, né, em determinado momento da sua vida, se frustrar com algo que aconteceu fora de tempo. E você entenda que quantas vezes você vai ter, né, que se preparar, que se esforçar para que algo de Deus aconteça lá na frente. Nós temos que ser fiéis sempre. Começa por aí. Nós temos que ser fiéis sempre ao Senhor. independentemente daquilo que está acontecendo na nossa vida ou não, independentemente daquilo que, né, nós olhamos e entendemos de perspectivas na frente. Em determinado momento, o povo de Israel, eles começaram a questionar a sua posição em relação a Deus. Está ali no texto de Malaquias, capítulo número 3, né? O povo de Israel começou a questionar e falar a Deus assim: Senhor, o que nos adianta? O que nos tem adiantado servir com fidelidade? O que nos tem adiantado, Senhor Deus, abrir mão daquilo que nós estamos fazendo em relação a Ti? Porque nós olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor e o ímpio prospera, e o ímpio cresce, e o ímpio tem conquistado coisas, e nós muitas vezes não temos conquistado. E o Senhor Deus veio com resposta, porque o Senhor Deus sempre dá a resposta. E é muito comum o povo de Deus, aquele que está servindo ao Senhor, olhar ao seu redor e começar a pensar dessa forma. Quantas vezes as pessoas não se pegam, né, pensando dessa forma? Eu tenho sido fiel, mas nada está acontecendo na minha vida. Eu tenho sido fiel, mas as coisas de Deus não têm se manifestado na minha vida. Existe um trecho da palavra de Deus, se eu não me engano, é o Salmo 27 ou 37, que o Senhor Deus diz que nós não devemos ter inveja do ímpio, porque o ímpio, ele será consumido como a palha no fogo, de forma rápida e veloz. E o Senhor Deus veio com resposta ali ao povo quando questionava ele, ali no texto de Malaquias, ele dizendo assim: eu ouvi o seu questionamento, e um dia vocês ainda verão a diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor, porque eu estou construindo um memorial na minha frente com tudo aquilo que o meu povo faz, para que no dia derradeiro venha a grande recompensa para o meu povo, e para que no dia derradeiro venha o grande castigo para aqueles que são infiéis, ímpios. Não é em vão, a tua fé não é em vão. A tua fidelidade não é em vão, porque o Deus de honra te honrará. O Deus de poder se manifestará na sua vida. O Deus de glória fará com que o teu esforço seja recompensado por Ele. O teu esforço seja recompensado por Ele. E nunca se esqueça que o teu maior presente, que o teu maior bem, que o teu maior milagre é a transformação que Deus já fez na sua vida, é o conhecimento que você tem de Deus, conforme diz a Bíblia. A Bíblia diz assim, que o homem não deve se gloriar por nada, nem pelas suas riquezas, nem pelos seus bens, nem pela sua inteligência, mas de uma coisa o homem pode se gloriar e deve se gloriar, em conhecer a Deus. Então, Senhor Deus, é a glória da tua vida. Conhecer a Deus é o fundamento da tua história. É aí que você vai vencer, é por aí que você vai conquistar, é por aí que você vai ser um grande instrumento de Deus, um homem, uma mulher usada por Deus com grande unção e com grande poder, quando você conquistar aquilo que Deus deu de mais precioso para o seu povo, que é o conhecimento, que é a unção e o poder para as nossas vidas. E não seja, irmãos amados, negligente em relação a isso. Você não pode negligenciar aquilo que o teu Deus diz que é riqueza. Você não pode negligenciar aquilo que o teu Deus diz que é importante para a tua vida. Você não pode negligenciar a palavra do próprio Deus, porque o Senhor Deus te cobrará por isso. E quantas vezes as coisas de Deus são retardadas na vida do crente por conta de atitudes que vão contra a própria palavra dele, que vão contra a própria palavra do Filho de Deus e do próprio Deus. Então você fique atento, porque muitas vezes nós estamos buscando causas e causas e causas e causas e causas, e a causa somos nós mesmos, e a causa são as nossas próprias atitudes, e a causa são, né, o nosso exercício fora de tempo e fora do contexto bíblico. Deus quer que você seja fiel à palavra dele, então que você conheça a palavra para você ser fiel, porque se você não conhecer a palavra, você poderá estar sendo infiel sem saber. Você poderá estar sendo infiel, né, achando que está tudo bem. E perguntaram a Jesus Cristo, quando viram aquele cego, e ele era um homem cego de nascença, irmão, nunca tinha visto. Perguntaram: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foram os seus pais, para que ele ficasse assim, para que ele fosse cego. E aí Jesus, ele falou: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. E você precisa ficar atento, irmãos. O que foi falado aqui, acho que foi pelo presbítero Alain hoje, sobre murmuração, né? Foi você, né, presbítero Alain? Sobre murmuração. E nós temos que estar atentos, porque nada acontece na nossa vida sem ter um propósito. Sempre existe um propósito das coisas que acontecem na nossa vida neste mundo. Você nunca vai encontrar, você que entregou a sua vida a Deus, você nunca vai encontrar algo acontecendo na sua vida que não tenha um propósito de Deus. Então, e o propósito de Deus é o quê? Te abençoar. O propósito de Deus é o quê? Te dar conhecimento. O propósito de Deus é te dar discernimento. O propósito de Deus sempre será construir coisas grandes na sua vida. E quantas vezes as coisas acontecem na nossa vida e nós não compreendemos, não entendemos e ficamos questionando, quando na verdade, olhe, observe e simplesmente declare com a sua vida, com o seu coração, com os seus lábios, que tudo isso que está acontecendo comigo sirva para a glória do Filho de Deus, sirva para a glória de Jesus Cristo, Filho de Deus, porque muitas pessoas estão ali rodando em círculos na sua vida, se achando sofredoras, quando na verdade fale assim: Senhor, que isso glorifique o teu nome. Senhor, que esta minha dificuldade, que esta minha luta venha glorificar o teu nome, pelo teu poder, pela tua unção, pela tua glória. E eu sei que Deus faz isso, irmãos amados. A própria Bíblia diz que Deus tira o homem do monte de lixo, do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes. Este é o poder do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então olha a tua dificuldade, olha a tua angústia, olha a tua luta, e glorifique a Deus, e pedindo a Ele: Senhor, glorifica o teu nome, Senhor. Glorifica o teu nome nesta causa, Senhor da glória. Glorifica o teu nome com milagre. Glorifica o teu nome, Senhor, com transformação. Glorifica o teu nome, Senhor, com transformação, com libertação, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor Jesus. Porque quantas vezes Deus quer fazer isso? E a murmuração impede que a glória dele se manifeste no meio da igreja, no meio do povo dele. Quantas vezes, irmãos amados, né, o povo de Deus tem rejeitado as suas lutas. Quantas vezes o povo de Deus tem rejeitado as oportunidades que Deus coloca à sua frente? Quantas vezes a murmuração, a reclamação tem impedido a glória de Deus se manifestar? E não esqueça como Deus trabalhou no deserto, irmãos amados. Se lembre da palavra, se lembre daquilo que Deus nos ensinou, se lembre daquilo que Deus é, se lembre de como Deus trabalhou no deserto, porque Ele trabalha da mesma forma hoje, né? O Senhor Deus tinha planos, o Senhor Deus tinha a glória para manifestar ao meio do meio do povo. Povo, e faltou alimento, e o povo murmurou, e o povo reclamou, e o Senhor Deus tinha poder para fazer cair o alimento do céu. O Senhor Deus tinha poder para fazer cair o pão do céu a qualquer instante, a qualquer momento. O Senhor Deus barrou ali em determinado momento esta bênção que já estava no coração dele para ver a reação do povo. E não foi só nesse momento, depois faltou água. Primeiro encontraram uma fonte de água, uma lagoa de água amarga, e murmuraram. Depois faltou água. Depois reclamaram do pão, queriam carne. Moisés subiu no monte, ficou 40 dias, eles acharam que Moisés tinha morrido e construíram um bezerro de ouro. As atitudes do povo, que geram destruição e maldição. Que você fique atento, irmãos, porque as tuas dificuldades vão servir para glorificar a Deus. As tuas dificuldades servirão para que o nome de Deus seja exaltado na sua vida e para que o grande milagre dele aconteça em você. Fique atento para que você não peque contra o Senhor e gere sobre você maldição maior do que aquilo que já está acontecendo. Entenda que o Senhor Deus cuida de você e Ele sabe cuidar de você. Entenda que o Senhor Deus, como nós lemos aqui no Salmo 121, Ele não dorme, Ele não cochila, Ele está atento, o guarda de Israel está atento, está com seus olhos focados em você para te proteger, para te guardar e para te conduzir por um caminho de glória neste mundo. Mas você precisa passar por circunstâncias, por momentos em que você vai adquirir o quê? Conhecimento, e a tua fé vai crescer e você vai entender que você agiu correto ou incorretamente, para que você avance, para que você conquiste, para que você seja um conquistador daquilo que Deus tem estabelecido na sua vida. Fique atento, irmãos. Fique atento, porque as pessoas têm pouca paciência hoje em dia. Eu nunca vi um momento de tanta ansiedade como nos dias de hoje. As pessoas são impacientes. As pessoas querem resolver seus problemas de forma atabalhoada. Querem resolver, põem os pés na mente, tomam decisões erradas. Vão por um caminho que não tem que ir. Depois a volta é complicada porque tem espinhos. Porque retornar cansa. E depois tem que avançar de novo porque cansou, porque retornou. Depois não tem força para avançar de novo pelo caminho certo. E que você não seja desta forma. Que você tenha a visão espiritual que você tem que ter a respeito daquilo que Deus tem para a sua vida, acreditando que Ele é muito maior do que todos os teus problemas, acreditando de que a glória dEle vai se manifestar se você deixar, se você permitir, se você buscar. A glória do Senhor se manifestará na sua vida, para que nós, que estamos aqui hoje, possamos ouvir aquilo que Deus fez por você, possamos ouvir o teu testemunho, possamos ouvir o teu momento, a tua experiência, a tua grande experiência com Deus, ou para que as pessoas reconheçam em você a presença de Deus por conta dos sinais que estão sobre a sua vida, por conta das palavras, das atitudes e dos sinais que Deus faz através da sua vida. Esse mesmo texto que nós lemos aqui, aliás, não lemos o pedaço, mas falava dessa história. Os sacerdotes chamaram esse cego para saber o que tinha acontecido com ele. E aí perguntaram: quem fez isso com você? Quem te curou? Ele falou assim: não conheço quem me curou, né? E aí falaram assim: não, esse homem não pode ser de Deus, porque ele te curou no sábado, e ninguém pode trabalhar no sábado, e ele te curou no sábado, então ele não é de Deus, ele é pecador. E esse homem falou assim: quem faz os sinais que esse homem faz que não seja de Deus? Quem faz os sinais que esse homem faz que não seja de Deus? Seja reconhecido como servo e serva de Deus pelos sinais que Deus faz através da sua vida. Seja reconhecido pela unção que está sobre a tua vida, pelas suas palavras. Seja reconhecido pelas suas atitudes como um servo de Deus que faz a obra de Deus com poder e autoridade, porque será inegável a presença de Deus na sua vida, será inegável. Não seja tímido ou tímida, porque Deus deseja te usar com grande autoridade e poder. E a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus, né? Que você possa começar a trabalhar essas questões da sua vida, compreendendo aquilo que está acontecendo contigo, clamando sempre, buscando sempre, mas acreditando sempre também, que a glória de Deus vai se manifestar em você, sempre também. Jesus falou: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. É interessante essa passagem, porque Jesus tinha pressa. Eu creio que Deus tem pressa. Eu creio que Deus tem pressa. Não a pressa como nós temos. Deus tem pressa de resgatar o seu povo. Deus tem pressa de nos receber na presença dEle. Deus tem pressa em resolver esse contexto espiritual que nós nos encontramos hoje. Deus tem pressa, sim, mas Ele não vai abrir mão do tempo certo. E Ele é perfeito para entender o tempo certo. Ele não está acomodado, Ele não está parado, né, determinando uma data lá, ah, vai acontecer daqui a não sei quantos anos. Né? Ele não, Ele tem pressa como os filhos de Deus têm pressa, né? A Bíblia diz que aqueles que morreram, né, que entregaram a sua vida ao Senhor, morreram por Cristo Jesus, estão ali descansando debaixo do trono de Deus, e eles falam para o Senhor: Senhor, até quando? Senhor, Tu não vingarás o sangue das nossas almas? E o Senhor pede para eles esperarem um pouco mais, porque ainda existem pessoas a serem alcançadas. Quanto é dia, irmãos, faça a obra de Deus, avance para as coisas que são de Deus, fale de Cristo, ore em nome de Jesus, promova a grandeza de Deus na sua vida, na sua família, promova, irmãos amados, a grandeza de Deus para os seus vizinhos, né? Avance, avance para que essa glória se manifeste em muito mais pessoas que estão ao seu redor. Não fique ali tímido nos seus problemas, clamando somente pelos seus problemas, mas seja um instrumento de Deus, porque os teus problemas já estão na presença de Deus, se você tem clamado, e o Senhor Deus glorificará o nome dele e exaltará o nome dele através da solução que ele está te dando. Então olhe ao redor e comece a falar desse Deus maravilhoso que você conhece. Então olhe ao redor e comece a falar que Deus tem poder e autoridade para resolver os problemas. Olhe ao redor e comece a profetizar a cura, a libertação nas vidas que estão necessitando. Fale que você conhece um que pode resolver. Fale que você conhece aquele que pode trabalhar em favor das vidas que estão perecendo, das vidas que estão morrendo, das vidas que já não têm esperança. Eu achei interessante, a irmã Lívia não está aqui hoje, né? Não estou vendo ela aqui, né? A irmã Lívia, ela teve assim muitas experiências na sua vida espiritual. E ela, das diversas coisas que ela fazia, ela jogava cartas de tarô. E muitas pessoas procuravam a ela por conta de tirar ali as cartas de tarô e fazer profecias a respeito daquilo. E nós ministramos esses dias a respeito do batismo, e ela nos falou da renúncia que ela tinha feito, e de que ela não praticava mais isso, tinha jogado tudo fora, já tinha abdicado de tudo isso. E ela dizia assim para mim: algumas pessoas ainda me ligam, mas quando me ligam, pastor, pedindo, perguntando, né, se eu posso tirar ali as cartas, eu falo assim: já não faço mais isso, mas tem um lugar que você pode ter a revelação que você necessita. Vá ali na rua Antônio Poli, em frente ao FISC, que você vai encontrar o lugar aonde você vai receber a revelação que você precisa. E uma pessoa veio e ligou para ela: não achei o lugar. Onde é esse lugar que eu não achei? Aí ela falou assim: é a igreja que está ali em frente, é lá que você tem que ir. É, para vocês verem a transformação e o poder de Deus manifesto na vida daqueles que recebem o Senhor no seu coração, profetizando já a verdadeira luz, profetizando já o verdadeiro mover, aquilo que tem eficácia, aquilo que não é engano, aquilo que não é mentira, profetizando já a verdade de Deus para a vida das pessoas que estão necessitadas. Vai enquanto é dia. Vai enquanto é dia. Não perca a oportunidade que você tem. Não perca o momento que você tem. Aproveite, irmãos amados. Você tem força e vigor para fazer aquilo que você pode fazer hoje. Porque amanhã nós não sabemos como nós estaremos, né? E ali, irmãos, veja só. A Bíblia diz: sem o cego falar nada. A Bíblia diz que Jesus cuspiu no chão e fez lodo com a sua saliva e untou, né? Aplicou nos olhos do cego e falou para ele assim: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi e voltou vendo. Está aqui algo, irmãos, que nós precisamos aprender. O tanque de Siloé ficava a cerca de 2 quilômetros ali da onde estava o cego. Você imagina um cego tendo que andar 2 quilômetros Facinho? Muito complicado. E Jesus falou para ele: vai e lava os teus olhos no tanque de Siloé. Por que que Jesus fez isso? Por que que nos outros cegos Jesus falou assim: eu quero que você veja, então veja. Vê. Por que que ele não fez isso com esse cego? Por que que ele mudou a forma de operar? Por que que ele não fez de forma simples, como ele já vinha fazendo com o número de cegos que ele encontrou na frente dele? Simplesmente para nos ensinar. Simplesmente para te ensinar que você precisa ouvir a voz do Senhor e obedecer. Que você precisa dar crédito àquilo que Deus está falando, àquilo que Jesus está falando, e se esforçando, não importa o tamanho do teu esforço. Se Deus está falando, faça, vá. Naamã passou pela mesma experiência que esse cego, né? Ali o profeta Eliseu mandou Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Que maluquice é essa? Por que uma vez só não era suficiente? Por que que teve que se banhar? Por que que ele não ordenou a cura da lepra imediatamente ali, aquele general Naamã? Por que que tudo isso está acontecendo? Por que que tudo isso aconteceu? Simplesmente para você entender que nós temos que nos esforçar. Se fosse no sexto mergulho, Naamã não teria, se ele tivesse desistido no sexto mergulho, ele não teria sido curado. Se aquele cego tivesse se cansado no meio da jornada e falado: que besteira é essa? Deixa eu limpar os meus olhos aqui, com esse lodo aqui, para que que eu vou no tanque de Siloé? Se eu posso pegar e jogar uma aguinha qualquer aqui no meu olho para limpar o meu olho, se isso tudo tivesse acontecido, a glória de Deus não teria se manifestado naqueles homens, porque simplesmente eles estariam desobedecendo a Deus. Você tem que aprender a dar ouvidos à voz do Senhor e se esforçar verdadeiramente para que as coisas de Deus aconteçam. Você tem que aprender a dar ouvidos a Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Quando ele fala para orar sem cessar, quando ele fala para você se consagrar, se santificar, você tem que aprender que nós temos que dar ouvidos para que as coisas de Deus aconteçam na nossa vida. Você quer adquirir conhecimento, tem que ler a Bíblia. A primeira coisa que você tem que fazer é ler a Bíblia, porque o Espírito Santo de Deus não vai ler a Bíblia para você, porque ele te deu olhos, te deu entendimento, te deu conhecimento para você ler a Bíblia. Você quer conhecimento? Então leia a Bíblia. E as pessoas às vezes estão, né? Eu quero conhecimento, Senhor. Me dá conhecimento, me dá sabedoria, me dá discernimento. E não fazem aquilo que é o básico. Não fazem aquilo que é o básico. Quando eu me converti, eu li a Bíblia. Rapidamente. E li até de madrugada. Até 2 horas da manhã eu lia. Ficava na cozinha, lendo a Bíblia. E uma vez eu peguei a Bíblia e coloquei na minha cabeça assim, e falei: Senhor, põe essa palavra na minha cabeça. O Senhor Deus falou assim para mim: larga de ser preguiçoso e leia. Nós temos que fazer a nossa parte. Você tem que fazer a sua parte. Você quer as coisas grandes de Deus? Faça a sua parte. Se esforce. Cumpra, cumpra com os desígnios de Deus para a sua vida. Deixe Deus glorificar o nome dele nas áreas que ainda você está necessitando. Deixe Deus trabalhar, mas faça a sua parte, não seja o impedimento de Deus para a sua bênção. Não seja um impedimento de Deus para aquilo que você necessita, e você, por preguiça ou por falta de esforço, não está atingindo ainda, porque o nosso Deus, ele é igual, ele não muda, ele dá igual a qualquer um. Se nós fizermos, eu sempre falo aqui, vou falar de novo para você entender, se nós tivermos as mesmas atitudes que os profetas tiveram, que os profetas escritos na Bíblia tiveram, a glória de Deus a se manifestar de forma igual. Então, se nós necessitarmos entrar na cova do leão, na cova dos leões, e tivermos as mesmas atitudes que Daniel teve, a resposta de Deus será exatamente igual, porque Deus não muda e ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Se esforce para que a glória de Deus se manifeste em você. Se esforce, como aquele cego fez. Ele foi lá com muita dificuldade, eu creio. Não sei se alguém o ajudou. Talvez alguém tivesse que ter ajudado aquele cego. Mas ele foi, sozinho ou ajudado. Ele foi e se lavou. E aconteceu como Jesus Cristo falou. Eu creio que Jesus Cristo tem prometido muitas coisas para você. Eu poderia elencar aqui inúmeras promessas que o Filho de Deus deixou para nós, sobre unção, sobre poder e sobre autoridade. Ele já disse e profetizou sobre você. E ele já te disse o caminho que você tem que percorrer para que isso aconteça na sua vida. Então, faça. Então, cumpra aquilo que Jesus falou para que a glória de Deus se manifeste em você e que as promessas dele façam parte da sua vida e você consiga ali, né, ter a plenitude daquilo que Jesus te prometeu nos dias de hoje e no mundo vindouro. A salvação eterna. A salvação eterna. Nós temos que nos acostumar a entender que Deus pode nos usar para fazer um milagre. Você crê que Deus pode usar para fazer um milagre? Você crê? Fala, eu creio. Se eu mandar você perguntar para o seu irmão qual milagre você precisa, você crê que Deus vai fazer esse milagre? Já diminuiu os améns. Os améns já foram menores. Irmãos. Irmãos. Vamos cultivar a verdadeira fé no nosso coração. Porque você deveria ser um instrumento de Deus mesmo para abençoar o seu irmão. Seu irmão está triste do lado, você pergunta, irmão, o que está acontecendo contigo? Irmão, assim, vou orar por você e Deus vai fazer um milagre. Você tem essa ousadia? Silêncio. Você pode, irmãos, você pode. Você pode. Não seja tímido. Não seja tímido. Você pode. É só você olhar para Cristo entendendo verdadeiramente aquilo que Ele falou. Se você entender e lançar sobre a sua vida, não tem impedimento nenhum. Se você entender e negligenciar aquilo que Ele falou, aí nada vai acontecer mesmo, nem a sua fé vai conseguir fazer com que você tente. Deus quer te usar. Irmãos, tem muitas pessoas aqui que poderiam estar gerando bênçãos. Você tem um potencial inacreditável para ser um gerador de bênçãos. Você tem um potencial inacreditável para fazer milagres em nome de Jesus. Você tem um potencial que se você não se mexer, se você não se mover, se esforçar, vai ficar só no potencial, nunca vai se materializar, nunca vai ser realidade, sempre vai ser, né, algo que pode acontecer, algo que pode ser. Tenha fé, sabe por quê? Não é você que vai fazer, é Jesus Cristo que vai fazer. Não somos nós, é o Filho de Deus que vai fazer. Jesus foi glorificado ali. Os sacerdotes, eles tentaram de todas as formas desvirtuar aquilo que Jesus tinha feito. Chamaram os pais do cego para perguntar se ele era cego mesmo desde nascença. Os pais dele falaram assim: olha, ele nasceu cego e agora ele vê. Eu não sei porquê, eu não sei como, mas ele nasceu cego e agora ele vê. Quando perguntaram para o cego, perguntaram mais de uma vez. Né, na segunda vez que perguntaram, ele falou assim: Eu já falei para vocês o que aconteceu. Por acaso vocês querem ser discípulo dele? Vocês querem ser discípulos dele também? Por isso vocês estão perguntando pela segunda vez? Milagre de Deus. E para acontecer um milagre, irmãos, você precisa ter fé e comunhão com Deus. Para você ouvir a voz de Deus e entender que Ele quer fazer um milagre. E aí você vai e ora e o milagre acontece. Às vezes nós oramos, e oramos, e oramos, e oramos, e por nós, irmãos, aconteceu um milagre em cada vida que está aqui. Que nós oramos pedindo a Deus que isso aconteça. Esse é o poder intercessório. Esse é o nosso poder. Poder intercessório. Um dos poderes que está com a igreja. Mas tem vezes que Deus vai falar para você: ora por aquela pessoa que eu vou fazer um milagre. E aí já não é o poder intercessório, mas é o poder da ministração. É o poder de ser usado por Deus para fazer com que o milagre aconteça. São coisas completamente diferentes uma da outra. Completamente diferentes uma da outra. E você deveria viver as duas. As duas. Ser um grande intercessor para que um milagre aconteça. E ser um ministro de Deus para que o milagre se materialize instantaneamente. Que você hoje se predisponha a se esforçar para fazer aquilo que é um defeito ainda, entre aspas, na sua vida. Eu estou falhando nisso, meu Senhor. Eu estou deixando de fazer aquilo, meu Senhor. Ah, Senhor, eu estou me equivocando em determinadas coisas, pondo os pés pelas mãos em determinadas coisas. Hoje, toma uma decisão de se esforçar e glorificar a Deus, entendendo que a sua causa hoje, o seu problema hoje, será motivo de grande bênção, porque Deus tem poder para fazer já a sua bênção se realizar hoje, como Ele tinha poder para mandar maná do céu para o povo de Israel e esperou a hora certa para ver aquilo que o povo falaria. Que as tuas palavras sejam palavras de bênção e de poder, e não palavras de retardação daquilo que Deus quer fazer. E que você abra os seus olhos para que você seja um grande instrumento de Deus, abençoador. Não só aquele que é abençoado, mas o abençoador. Abençoador pelo Deus de Israel, pelo Deus vivo. E aí, irmãos amados, a sua vida vai mudar. Quando o milagre de Deus se manifestar através de você, a sua fé só vai aumentar, só vai aumentar, só vai aumentar. Porque você vai entender que Deus é poderoso e fiel para realizar qualquer coisa. Eu me lembro, já vou encerrar, mas eu me lembro de algo que marcou muito a minha vida. Deus sempre me usou em profecia, em oração, em revelação. E teve um dia na igreja, ali no bairro da Saúde, nós estávamos já dirigindo ali a igreja naquele momento. E tinha assim uma multidão de pessoas que nós chamamos à frente para orar. E eu chamei os obreiros e pedi para eles se perfilarem também à frente das pessoas para orar. Naquele dia foi interessante, porque os obreiros, eles impunham as mãos sobre as pessoas para orar. E naquele dia eles não impuseram as mãos sobre as pessoas para orar. E aí nós começamos a orar no púlpito. Começamos a clamar o poder de Deus, e de repente uma moça caiu no chão. Uma senhora. Caiu no chão sozinha. Ela caiu no chão, e aí foram lá e ajudar, os obreiros foram ajudar a mulher se levantou, se recompôs, E eu via que ela colocava a mão assim, colocava a mão assim, eu fiquei preocupado, né? Colocava a mão, colocava a mão, colocava a mão. E aí, acabou o culto, fui conversar com ela, falei, irmã, tá tudo bem com a irmã? Não, tá tudo bem, pastor, eu senti assim uma força muito poderosa, uma força muito grande, e algo saía de mim. Ela falou assim. Aí fomos embora. E aí no domingo seguinte, ela pediu uma oportunidade, ela queria dar um testemunho. E aí ela pegou e trouxe duas radiografias. E ela mostrou as duas radiografias. Uma, numa das radiografias, tinha um câncer tomando toda essa região dela, desde a face até o pescoço. E na outra radiografia, não tinha absolutamente nada mais. Um milagre. Um milagre. Um milagre instantâneo. A Rosana lembra disso, não dá para esquecer, né? E eu creio, irmãos, que o Deus que fez aquele milagre está aqui hoje. Eu creio que o Deus que fez aquele milagre pode te usar para fazer obras muito maiores do que essa que nós vimos lá. E nós já vimos outras curas, já vi Deus emendando um tendão de uma mão que a pessoa tinha cortado a mão e ela era empregada doméstica e não tinha movimento na mão. Num culto no lar. Quando ela chegou para mim e falou assim, pastor, o médico disse que eu não vou mexer mais a mão. Eu ia começar o culto, ela chegou chorando e falou assim, o médico disse que eu não vou mexer mais a minha mão. Ela falou assim, eu vou para casa que eu estou cansada, pastor. Aí eu falei para ela assim, irmã, fica aqui, irmã. Fica durante o culto e nós vamos orar por você. E ela obedeceu, ela falou, então eu vou ficar, pastor. E ela ficou. Acabou o culto, a gente foi orar pelas pessoas que estavam ali, várias pessoas pedindo oração. E aí eu chamei ela, essa moça, nós começamos a orar. E eu dei ordens naquele tendão. Eu falei, tendão, você vai agora grudar. E ela acabou a oração, ela com a mão ainda foi para casa e eu fui para minha casa. Chegando em casa eu recebi uma ligação dela, chorando. Pastor, eu peguei um copo, pastor. Eu consegui segurar um copo, pastor. E a mão dela se recuperou de forma plena. De forma plena. Por conta do poder de Deus. Por conta do poder do Filho de Deus. Até hoje essa irmã, obviamente, ela fala conosco no Facebook. É muito agradecida a ela, porque foi uma obra. Eu, quando ela falou para mim aquilo, eu senti assim muita misericórdia. Eu falei, meu Deus, não pode acontecer isso, Senhor. Que você entenda que Deus faz milagres. Acredite e veja os milagres que Deus faz. Para a glória dele, somente para a glória dele. E obedeça. Seja fiel. Se esforce. Quando você ouvir uma palavra profética, que você tenha convicção que é de Deus, dê ouvidos a ela e siga essa profecia. A própria Bíblia diz que nós devemos, né, ouvir a Deus para nós sermos seguros, né? E ouvir os seus profetas para que nós prosperemos. Hoje é dia de bênção para a sua vida. Deus quer te usar, irmãos. Deus quer te usar. Eu não sei aonde Deus vai te usar. Mas Deus vai te usar com poder e graça. Ou através de palavras ou através de milagres. E eu vou orar por você para que esta unção se manifeste na sua vida agora. em nome de Jesus. Você que quer vir aqui à frente. Aleluia.